Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Lucas 18. E nós vamos ler a partir do primeiro verso, Lucas 18, 1, até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: "Faze-me justiça contra o meu adversário." E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: "Ainda que eu não tema a Deus nem respeite os homens, como essa viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me perturbar." E o Senhor prosseguiu: "Ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?" Esta parábola é conhecida como a parábola do juiz iníquo ou a parábola da viúva importuna, porque ela conta a história com dois personagens, um juiz iníquo e uma viúva que não largava do pé dele para que ele julgasse a causa dela. Jesus Cristo conta essa parábola e ela é muito simples de entendermos a sua motivação, uma vez que essa é uma das poucas parábolas que trazem a explicação antes do próprio texto. Lá no versículo 1, Lucas disse que essa parábola era sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. É por isso que o Senhor Jesus Cristo contou essa parábola para os discípulos. Na vida do Senhor Jesus Cristo, narrada nos evangelhos, a oração tem um lugar central. Nós vemos em diversos momentos o Senhor Jesus orando ou se retirando para orar. Ainda que ele fosse e seja Deus e estivesse sempre em comunhão com Deus, como ele mesmo disse diante do túmulo de Lázaro: "Senhor, obrigado porque me ouvistes, bem eu sei que sempre me ouves." Ainda que em todo tempo o Pai ouvisse o Filho, o Senhor nunca julgou que a oração era algo da qual ele poderia abrir mão. Ele sempre esteve em oração. Chamava os seus discípulos à oração, insistiu que eles orassem e os ensinou a orar. A oração era uma parte central do ministério de Jesus e um mandamento central para os seus discípulos. Os primeiros cristãos oravam e oravam muito. As epístolas são cheias de recomendações para que nós oremos. E o apóstolo Paulo, enquanto escrevia a epístola, ele orava escrevendo: "Por vocês eu oro dizendo isso". Em vários momentos, em várias epístolas diferentes, o apóstolo Paulo é interrompido no seu discurso por uma oração que parece que quase que brota dele ou da pena dele. Algumas de adoração, como a de Romanos capítulo 11, que é o texto que inspira a música que foi o nosso prelúdio de hoje. Enquanto ele escreve teologia pesada lá em Romanos de 1 a 11, no final ele explode em adoração numa oração de louvor a Deus. Mas algumas orações pelo povo: "Eu oro por vocês, toda vez que me lembro de vocês, dou graças a Deus, dizendo, e rogo que..." A oração está em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, os grandes homens de Deus oravam e falavam com Deus. E há momentos sublimes de oração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o Senhor, como é dito no Antigo e no Novo Testamento, não tem os seus ouvidos ensurdecidos para não nos ouvir, mas ele nos ouve, ele se inclina para nos ouvir. A oração é importante. Mas o Senhor Jesus Cristo, já naquele tempo, diante de homens que andavam com ele e o viam orar, ele conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Não é impressionante isso? Que mesmo que estes homens estivessem o tempo todo em contato com o mestre que orava, e que eles pareciam tão sedentos por oração que eles chegam a Jesus Cristo e falam: Senhor, nos ensine a orar, eles ainda tinham que ouvir uma história cujo objetivo era que eles não desanimassem e orassem sempre. Isso nos faz pensar na nossa própria prática de oração. Porque acho que não é um absurdo falarmos que nós falhamos nesse aspecto em comparação com o exemplo do nosso Senhor e dos seus discípulos primeiros. Acho que não é um absurdo nós dizermos que nós falhamos nesse aspecto em comparação com eles. Significa que quando o Senhor Jesus Cristo contou essa parábola, ela já tinha necessidade, mas que hoje ela é ainda mais urgente, ela é ainda mais importante. Porque se naquele tempo já era necessário dizer e insistir para que os discípulos orassem e não desanimassem, hoje é algo ainda mais escasso a oração na prática cristã. É ainda mais escasso. Nós vemos Daniel parando 3 vezes durante o dia para orar, voltado para Jerusalém. Lá no exílio, no cativeiro, em 3 momentos do dia ele parava para fazer isso. Não é aquela oração antes da refeição, não. Ele parava para orar. Ele entrava no seu quarto, abria a janela que dava para Jerusalém e orava. Todos os dias. E a verdade é que nós, eu imagino e oro para que haja exceções em nosso meio, mas a verdade é que essa prática de Daniel parece exaustiva para a gente. Todos os dias, 3 vezes, parar para orar e só orar. Não fazer outra coisa e orar enquanto faz, só orar. Nós cristãos temos caminhado um caminho de abandono da oração. E isso não pode ser assim. Resolvi trazer esse texto hoje. Geralmente as mensagens são planejadas com bastante antecedência e as séries são organizadas ou decididas com antecedência. Mas resolvi abrir um espaço e falar sobre oração hoje pelo motivo do que aconteceu essa semana e de como nós, como igreja, estávamos e estamos envolvidos no que aconteceu essa semana. E o que aconteceu essa semana, do que eu falo, é os escândalos políticos que envolvem o governo do nosso país. Os escândalos que são profundos, que tocam diversos grupos e áreas, e tanto de poder público quanto de iniciativa privada, e que escancara uma podridão que nos leva quase à desesperança, foi desencadeado na quarta-feira, com a revelação de um jornalista do jornal Globo a respeito dos áudios que ele já tinha tido um acesso prévio, e dali desencadeou. Mas alguns irmãos dessa igreja só souberam dessa história lá perto das 21h, apesar dessa história ter sido já revelada às 19h30. Porque estávamos aqui, orando. E dentre as coisas pelas quais nós oramos, oramos, como todas as quartas-feiras, pelo nosso país. E eu não quero dizer, de maneira nenhuma, que nós oramos aqui e a coisa começou a aparecer lá em Brasília. Não é isso que eu quero dizer, não. Prepotência seria dizer isso. Mas eu, durante a semana, me veio esse pensamento. Na verdade, na própria quarta-feira me veio esse pensamento. De que se o Senhor perguntasse para a igreja, quando a bomba estourou, onde você estava? A gente estava no lugar certo. A gente estava diante de Deus clamando pela nossa nação. Eu não falo isso de maneira nenhuma para orgulho dos que estavam aqui e nem para vergonha dos que não estavam. Porque qualquer prática de espiritualidade que gere orgulho não é espiritualidade verdadeira. É religiosidade, é falso. E também ninguém deve ser levado à obediência pelo constrangimento que não seja o constrangimento único do amor de Jesus Cristo. Outro constrangimento é inútil para nós. Não é esse o intuito. O intuito é de nós nos lembrarmos que diante de todas as situações de injustiça que acometem o nosso país e o mundo, antes de cairmos no desespero, antes de rogarmos ou de confiarmos em qualquer poder, antes de clamarmos que os nossos direitos sejam reconhecidos nas ruas ou pelo voto, antes que defendamos um juiz ou um político, antes de qualquer coisa, a nossa primeira e principal ação é a de clamar a Deus, é a de orar a Deus, é de nos voltar em oração a Deus. Porque quem clama a Deus pelo povo são os filhos de Deus, o povo de Deus que está no meio de um outro povo. Depende da oração dos justos nessa terra chamada Brasil a manifestação da justiça aqui. Se não for você, eu, nós e os nossos irmãos espalhados por esse país, orando e clamando a Deus de joelho e pedindo misericórdia ao Senhor, não será outro. Se não formos nós, não será outro. Mas nós temos perdido a prática da oração, temos desanimado na oração, porque nos esquecemos de que temos um Deus que nos ouve e que intervém na história. Um Deus que nos ouve e que age com justiça. A parábola lida aqui é uma parábola um pouco complicada. Porque em diversas parábolas, a figura que se identifica com Deus é uma figura que carrega atributos divinos. Na parábola do filho pródigo, por exemplo, o pai representa Deus e ele tem a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. E é muito nítido isso em Deus. Na parábola dos talentos, o proprietário que viaja e volta é uma representação da própria justiça de Deus. E em nenhuma dessas parábolas mais famosas, que trazem alguma representação de Deus, Deus carrega qualquer traço que não seja divino. Mas aqui, o juiz é um juiz iníquo. Porque essa parábola não é como as outras parábolas, ou a maior parte das outras parábolas, em que o personagem é comparável a Deus. Mas essa é uma parábola que expõe como Deus é ainda superior ou supremo diante dessa situação de iniquidade do juiz. É uma parábola que demonstra o absurdo de confiarmos em juízes iníquos, ao mesmo tempo não confiando em Deus em oração. É uma parábola que tem a intenção de mostrar como nós achamos absolutamente normal que clamemos diante da justiça para que nossas causas sejam julgadas, mas abrimos mão de clamar a Deus mesmo, que está disponível e disposto a nos ouvir, e cujo julgamento temos certeza de que será bom e justo. Por isso, o juiz é que é iníquo para evidenciar quão superior é o amor e a justiça de Deus. Você não pode olhar essa parábola e falar, essa é a parábola do juiz iníquo, e esse juiz é Deus, e por isso Deus não gosta de algumas pessoas. Não é isso. Esse juiz é iníquo porque ele não teme a Deus nem aos homens. Ele não tem nenhuma ligação com Deus, nem com os homens, nem com a justiça. Ele faz tudo conforme a sua própria vontade. E uma viúva chega a ele, e viúva, lembra? Ela é um tipo de personagem na escritura toda, tanto nas parábolas quanto em textos históricos, é a classe de pessoas, a classe social, o grupo social, que está entre os mais fragilizados e vulneráveis da sociedade. São os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, os três vulneráveis na sociedade. Então, uma viúva, carente da sua justiça, clama ao juiz que julga a sua causa contra o seu adversário. E o juiz julga só para que ela não o importune mais. Não porque ele tem um compromisso com a justiça, com a verdade, com a legalidade ou com Deus. Julga só para que ela deixe em paz. Para de me encher. Se um juiz iníquo corresponde à insistência dos pedidos e requerimentos de uma viúva, Quanto mais o nosso Deus, que é justo e bom, não ouvirá os seus filhos que clamam de dia e de noite por justiça. Quanto mais Deus não ouvirá os seus filhos. Devemos orar e não desanimar, porque a oração é um ensino de Jesus Cristo para nós, um exemplo que ele deixou para nós e um mandamento. Devemos orar e não desanimar, porque a oração é um reconhecimento de que nós dependemos unicamente de Deus. E isso é uma coisa bastante importante. Se nós formos pensar por que é que nós estamos parando de orar, por que é que nós estamos orando mesmo, menos, é porque nós estamos confiando demais em nós mesmos. É porque nós estamos muito autossuficientes. Não existe nenhuma oração que não seja uma oração de submissão a Deus. A oração do Pai Nosso, ela é toda permeada de pedidos para que o Senhor reine. Não para que o Senhor nos faça reis ou nos ponha no lugar de reino ou de reinar. Ela pede que a vontade de Deus seja feita nos céus e na terra. É uma oração de submissão a Deus. Até o pedido do pão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é um pedido para que o Senhor nos dê o pão. Até esse pedido é um pedido de submissão ao reino. Porque um pouco depois, no mesmo discurso no Sermão do Monte, nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizer que o pão não vai nos faltar se nós buscamos o reino e a sua justiça. Até pedir o pão é pedir o pão em submissão ao reino de Deus. Toda oração é um abrir mão, toda oração é um confiar em Deus ao invés de confiar em nós mesmos. E quando paramos de orar, é um sinal de que estamos confiando demais em nós mesmos ou que somos autossuficientes. E é o que acontece. Eu já contei essa ilustração para os irmãos, mas ela é sempre rica e bom para a gente voltar. Há 30 anos atrás, se o filho da irmã crente atrasasse para chegar em casa do seu horário habitual, a primeira coisa que a irmã faria era se pôr de joelho e clamar a Deus pelo filho. Hoje, primeira coisa, tacar a mão no celular e ligar pro filho. Nem liga, já manda um zap para ver se resolve, se aparece. Por quê? Porque agora nós temos recursos que nos fazem confiar neles. E assim, eu não quero dizer para você, olha, ora antes de mandar um zap pro seu filho. Não, não é essa a questão. A questão é que, porque nós recorremos a outras coisas, nós deixamos de orar. Você poderia continuar orando a Deus tanto quanto, com a mesma frequência, sem recorrer a estes outros, ou mesmo que recorrendo a estes outros recursos, em outras circunstâncias. Mas não diminuir a frequência de oração, porque a oração não é um fruto das circunstâncias ou dos problemas. A oração é uma prática típica de um cristão que crê. Ela é uma prática, um fruto da fé. E a fé é se esvaziar. A fé é abrir mão. Crer em Deus é não crer em mais nada. Crer em Deus é deixar toda a autoconfiança. Quando cremos na salvação que Deus nos dá, é no reconhecimento, que é o arrependimento, de que nós não podemos nos salvar. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo, nesse texto, ele termina com uma pergunta incômoda. Ele termina dizendo: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Que pergunta é essa? Ele nem tinha falado de fé ainda. Ele estava falando de oração, não estava falando de fé. Tem crente que ora pouco, mas é crente. Por que é que ele está falando que a oração, que a fé... Será que a fé vai continuar até que o Filho do Homem volte? Que história é essa? Por que ele está dizendo isso? Porque a falta de oração era um sintoma de falta de fé. E se o povo não ora, é porque a fé é fraca, é porque a fé é pequena. E se o povo ora cada vez menos, é porque tem cada vez menos fé. Porventura, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra? Você acredita mesmo que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos orarão mais ou menos do que nós? Porventura, quando vier o Filho do Homem, e os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, se é que chegará até lá, o contemplarem vindo sobre as nuvens com poder e glória, haverá fé neles? Se nós estamos orando pouco, é porque nós cremos pouco. Se nós estamos diminuindo a frequência de oração, é porque nós estamos chamando menos Deus para um relacionamento com Ele. E isso é porque nós não temos uma fé muito forte. Preste atenção. Se você tivesse uma fé que fosse para além da fraqueza que ela tem agora, a fé que te convence da realidade da presença de Deus constante contigo, como você poder viver qualquer segundo da sua vida sem voltar o seu coração para Deus? Como você poderia ignorar a Deus em algum momento da sua vida? Entende? Se no lugar da fé você tivesse uma visão de Deus mesmo ao seu lado, você visse Deus ao seu lado, para onde você ia, se não para onde Ele fosse? Imagina isso. Você acorda essa madrugada e tem uma pessoa lá. Quem é você? Sou Deus. Prova. Aí ele pega água na geladeira, joga no copo, vira vinho. Você fala, opa, então é Deus mesmo. E aí? Aí Deus fala, olha, daqui a pouco vai dar hora de se acordar, aí se arruma, pode sair que eu vou ficar aqui. Você ia fazer isso? Ô Deus, ou eu fico contigo ou você vai comigo, mas eu não te solto por nada. Eu quero ficar aqui conversando, te ouvindo e falando contigo e andando contigo. Eu quero te levar lá no hospital onde tem uma pessoa doente. Eu quero que você vá lá comigo para abençoar, para sarar. Eu quero levar você lá nos lugares mais pobres do mundo para o Senhor multiplicar pão e peixe. Eu quero te levar lá onde as pessoas não creem em ti, para que elas vejam o teu grande poder e se ajoelhem diante do Senhor. Eu quero te levar para todo lugar e te mostrar em todo lugar. Na verdade, eu quero saber o que o Senhor quer fazer e quer me levar. Pois bem, a única diferença do que acontece hoje para essa história que eu contei é que você não enxerga com esses seus dois olhos. Mas essa é a definição de fé. Hebreus capítulo 11. A fé é a convicção das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. E se você não pode pegar Deus visível para levar no hospital para abençoar uma pessoa, você pode orar por aquela pessoa e você estará levando Deus até lá. Se você não pode pegar Deus visível e levar lá nos lugares mais pobres do mundo, você pode orar por estes famintos que sofrem para que a mão de Deus os alcance lá. Se você não pode ir nos lugares mais distantes dos confins da terra para levar a Deus e demonstrar para que eles se convertam ao nome do Senhor, você pode orar por eles. E o Senhor vai mandar a sua mão curadora no hospital, a sua mão alimentadora no lugar de fome, e os seus missionários nos lugares mais distantes, todos eles movidos pela oração dos salvos, dos crentes, dos fiéis. Então nos falta a fé, porque a fé é a certeza que substitui a visão. Porque se víssemos, não precisaríamos de fé e faríamos tudo diferente da nossa vida. Mas nós não vemos e não cremos. Se crêssemos, faríamos e oraríamos. Por isso que o Senhor fala de oração e termina questionando sobre a fé. E esse é o questionamento que fica também para as nossas vidas. Queridos, manter uma prática de oração não é fácil. Não é fácil. Nós estamos acostumados a ter a nossa mente sempre faminta por estímulos. Alguns analistas do presente, de diversas áreas de conhecimento diferente, têm reconhecido como nós estamos viciados em informação, em estímulos externos. E alguns chegam a dizer que nós não suportamos a nós mesmos, nós não suportamos ficar sozinhos conosco. Você não consegue gastar nem aqueles 2 minutinhos antes de dormir, você precisa ligar a televisão para você dormir envolto numa informação e num estímulo. A gente não consegue entrar no carro em silêncio, a gente tem que ligar o rádio e ouvir alguma coisa. É o tempo todo. Nós estamos sempre famintos por informação, por estímulos. A nossa mente está assim, aguçada. A gente não consegue ficar em silêncio. A gente não consegue ficar parado. E a oração requer silêncio. A oração requer que nós entremos no nosso quarto, fechemos a porta. E em secreto falemos com o nosso Pai. E o Pai que vem em secreto nos abençoará. A oração requer que nós não dividamos a nossa mente com qualquer outra coisa. E é difícil. E você vai parar, e você vai começar a orar, e de repente você vai estar pensando lá no o que você vai fazer nas férias, sei lá. Mas insista. Porque se todo o mundo nos afasta da prática da oração, nós precisamos da fé que nos lembra que Deus está conosco para nos voltar a ela. Nos meus momentos de experiências mais profundas com Deus, eu notei uma coisa que acontecia comigo. Eu não conseguia orar em silêncio. Nos momentos de maior experiência com Deus, eu não conseguia orar em silêncio. Eu entrava no meu quarto, fechava a porta, começava a orar e de repente eu estava balbuciando o que eu estava pensando. E eu me perguntei na época, por que está acontecendo isso? Mas era uma coisa tão boa e tão gostosa. E sabe por quê? Eu cheguei a essa conclusão. Que nestes momentos, quando a nossa fé está mais robusta e quando a realidade de Deus é uma coisa tão visível, tão sensível para nós, nós desenvolvemos naturalmente uma conversa com aquele que está conosco no quarto. E a gente fala, porque ele ouve. Mas tem algumas práticas de oração que demonstram a nossa pouca fé. Por exemplo, aquela oração do almoço público, né? Sabe como é que é a oração do almoço público? Você não está almoçando na sua casa, você está almoçando no trabalho, na escola, em algum lugar, bota o prato e faz aqui. Senhor, eu preciso de amém, né? Passa a mão na cara e joga um amém. Isso não é uma conversa, gente. Ah, mas Deus não ouve? Claro que Deus ouve. Deus ouve seus pensamentos, mesmo que você não estiver em oração. Deus conhece tudo. É claro que ele ouve. Quando você recebe aquele pedido no WhatsApp, lá, ora por mim, você fala, ó, já vou mandar uma oração aqui rápido, senão eu esqueço. Deus ouve? Claro que ouve. Claro que ouve. Eu tenho um amigo que ele disse que ele, quando fazia pedido de oração por e-mail ainda, a gente era do mesmo grupo de jovens, ele mandava um e-mail e dizia, olha, ora pela minha mãe, ele, de uma época a mãe dele estava doente, ele pedia muito por ela, ora pela minha mãe, mas ora agora. Assim, tipo, joga só umas sinapses para Deus, assim, aquela descarga elétrica que passa no cérebro. Só isso já é suficiente. Claro que Deus ouve. Mas o nosso relacionamento com Deus, permeado pela fé, é uma conversa na qual a gente fala e Deus ouve. A oração não é só um momento de meditação e silêncio, não. Ela é um falar com Deus. E falar com Deus é ter certeza de que Deus está lá. Nós tínhamos uma prática no nosso curso de oração aqui que a gente deixou de ter, porque ela era muito ruim. Era uma de que depois que nós pegávamos os pedidos, a gente falava, olha, tem muito pedido hoje, alguém fala com Deus de baciada aí. Senhor, o Senhor ouviu esses pedidos aqui, abençoa eles. Cara, não era com essa displicência toda, mas... Por que essa prática é ruim? Porque a gente, de repente, colocou como principal o comentar os pedidos e não o falar com Deus, que é o centro do culto. O mais importante era essa segunda parte, era falar com Deus, era colocar diante de Deus. Então a gente fez uma conversa como se a gente tivesse uma lista num papel, entregava para Deus, nem olhava para ele. Senhor, pega aqui, ó, resolve isso aqui. Isso tudo é demonstração de como falta fé em nós a respeito dessa realidade da presença de Deus e como isso afeta a nossa prática de oração e a nossa frequência de oração. É sintoma de falta de fé. E como eu resolvo isso? Orando. Como é que eu faço para orar mais? Orando. Se obrigando a orar. Porque a oração ela tem essa coisa incrível de alinhar e sintonizar os nossos pensamentos com a vontade de Deus. Ela tem esse efeito imediato e nem é miraculoso, é um efeito pessoal mesmo. De abrir os nossos olhos, de nos deixar atentos para a realidade divina no nosso dia. Você ora a Deus para que Deus te proteja. Eu nunca oro. Aí um dia você ora. Senhor, abençoa meu caminho daqui até o trabalho. Aí naquele dia, você quase atropela um cachorro freio e tal. Num dia normal que você não tivesse orado, você não tinha nem pensado que aquilo foi livramento de Deus. Mas a frequência de oração abre os seus olhos para o que Deus está fazendo. Ou então não foi livramento de Deus? Claro que foi. Orando ou não orando, mas quando você ora, você percebe. Você está atento. Isso é o início, é só o início. Isso aí, assim, se Deus não fizesse nada na sua oração, em resposta à sua oração, você já teria esse efeito maravilhoso. Mas a Bíblia fala que Deus responde às orações. que ele age em resposta às orações. A Bíblia fala claramente que há coisas que acontecem quando a gente ora que não aconteceriam se a gente não orasse. Como é isso? Não sei, é um mistério. Eu tenho algumas ideias sobre isso, mas eu não tenho como explicar exatamente. Mas tem coisas que só acontecem porque a gente ora. Se a gente não orasse, não aconteceria. E o Senhor nos chama para esse relacionamento com Ele em oração. Mas esse texto, ele tem também uma promessa. E talvez o grande teor dele seja uma promessa, apesar de terminar com esse desafio incômodo do nosso Senhor Jesus Cristo. E a promessa está no versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? A fé de que o Senhor responde à oração, ela já deveria ser suficiente para que nós estivéssemos em oração diante de Deus, clamando por justiça. E Jesus Cristo está falando aqui dos escolhidos de Deus que clamam de dia e de noite, ainda que pareça demorar. Significa que a aparência da demora não deve resultar no desânimo que está dito lá no versículo 1. Essa não é uma parábola para nós aprendermos a orar sempre e não desanimar? Se parecer que o Senhor não ouve, que o Senhor não responde, ainda assim, oramos e pedimos. A Bíblia é cheia de gente que orou e pediu por muito tempo por alguma coisa. E que Deus respondeu muito tempo depois. Porque é assim que o Senhor age. É assim que o Senhor faz. Ele responde no tempo certo. Ainda que pareça que demore para nós. Significa que... Indo para significados cada vez mais profundo. Significa que, ainda que no mundo a injustiça pareça reinar, e que quando a gente olha para frente, a gente não vê perspectiva alguma para a situação do nosso país, nenhuma perspectiva positiva, isso em nada muda o nosso dever de orar por ele. Isso em nada muda. Então a gente deve continuar orando pelo nosso país. E a gente deve começar essas nossas orações pelo nosso país com o reconhecimento da nossa própria incapacidade. Porque toda oração é uma oração de submissão. Porque a realidade de Deus, o encontro com Deus na fé, gera, em primeiro lugar em nós, humildade. A nossa oração talvez deva começar como Isaías falando com Deus. Se vamos orar pelo nosso povo, que é um povo de lábios impuros, nós precisamos reconhecer que nós somos homens também de impuros lábios. Se vamos orar pelo nosso povo, que é um povo corrupto, precisamos antes reconhecer a corrupção que existe em nós. E rogar a Deus que nos perdoe e nos purifique. E que sejamos diferentes para abençoar o nosso país. Mais importante do que se posicionar a respeito do partido ou do candidato, mais importante do que defender ou atacar o juiz que você considera justo ou iníquo, mais importante do que tudo isso é orar por todos os homens e pelos que estão investidos de autoridade. Orar por eles não é diminuir a justiça de Deus. Não é pedir que o Senhor faça vista grossa para a corrupção no país. Não é isso. Eu não oro para que políticos pegos em corrupção recebam clemência da justiça. Não é isso. Senhor, tem misericórdia do deputado. Ele errou, mas tenha misericórdia que ele não pague pelo seu crime. Não é essa oração que a Bíblia nos ensina. Porque esse texto aqui está falando de orarmos pela justiça. Mas uma justiça que se imponha na nossa terra e que também leve os pecadores ao arrependimento. Isso a gente precisa orar. Cuidado, cuidado. Porque se você critica o governo, mas você não ora pelo governo, você vai rapidamente se contaminar de ódio. E ódio não produz nada de bom. Tiago diz que a ira de Deus não produz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você vai se contaminar de ódio, não adianta nada. A igreja não pode denunciar a injustiça do país se ela não estiver orando pelo país e pelos governantes. Uma igreja que não ora pelos governantes não pode se colocar como uma denunciadora dos governantes. Diante de Deus. Diante da cidadania, pode. Qualquer cidadão pode fazer isso. Mas diante de Deus, antes de qualquer coisa, nós somos chamados para orar. E porque oramos, falamos aos poderosos e denunciamos a injustiça. Não podemos ser uma igreja completamente engajada e politizada que não ora. Porque aí a gente vai estar falando da parte de quem? De nós e do nosso coração pecaminoso, não da parte de Deus. E eu recebi, nessa semana, muitas e muitas mensagens no celular, no WhatsApp. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo nosso país. Oremos pelo nosso país, oremos porque o Senhor tem misericórdia do nosso país. Oremos, oremos. Mas agora? Só agora? Oremos, queridos. Oremos como quem coloca toda a nossa nação aos pés de Deus. Graças a Deus, nunca nada... Nada nunca é tarde para aquele que é eterno. Então a gente pode colocar diante de Deus só agora. Mas a gente reconhece que faltou fé para que nós orássemos e clamássemos de joelhos pelo nosso país antes. Lá, em 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve para o seu filho na fé esta epístola com diversas recomendações, mas ele diz no capítulo 2, antes de tudo, em primeiro lugar, antes de tudo, eu exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Antes de tudo, clame por todos os homens. Hoje de manhã nós vimos e estudamos sobre o ministério tríplice de Jesus Cristo. Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei. E vimos como também a igreja é levada a ser uma igreja de profetas, como nós somos levados a reinarmos com Cristo e sermos reis com Cristo. Mas também falamos do sacerdócio que nós temos, o sacerdócio universal. E a semelhança dos sacerdotes do Antigo Testamento que entregavam as ofertas de oração a Deus, nós somos os sacerdotes desse mundo, que entregamos a oração pelo mundo em todo a Deus. Nós é que oramos. E cada vez que o mundo começa a cair aos pedaços, que não seja por falta de oração nossa. Porque somos nós que oramos pelo mundo. Não é o mundo que ora por si. Nós é que clamamos. Porque nós somos chamados a orar, a interceder, a pedir, a suplicar por todos os homens. E também a dar ações de graça. A agradecer. Porque os homens, quando abençoados por Deus, também não reconhecem a Deus como seu Salvador. Mas nós oramos a Deus, agradecendo pela bênção do mundo. Então, quando o nosso país está mal, oramos a Deus por todos os homens. E quando o nosso país está bom, agradecemos em nome de todos os homens. Inclusive daqueles que não agradecem, que não reconhecem a Deus. Porque Deus recebe a glória, o louvor, através da igreja. Somos nós que fazemos isso. Uma igreja que não ora, ela já começou errado, porque antes de tudo ela tem que orar. Uma igreja que não ora, ela começou errado. Um crente que não ora, ele está com uma doença profunda, ele está na UTI espiritual. Para você entender a seriedade disso. Agora olha o versículo 2 aí do capítulo 2 de 1 Timóteo. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Quer ter uma vida tranquila e serena? Sabe quando você fala assim? Esse país não tem jeito? Isso aí é uma anti-oração quase. É uma anti-oração. Você deixa de reconhecer o jeito que Deus é para o país e passa a falar que o país não tem jeito e nem Deus. Quando você fala, olha, vou dar um jeito de um dia ir embora daqui. Eu não sei se a gente fala isso. Pelo menos nas nossas conversas eu nunca vi ninguém falar assim. Pode ser que Deus queira isso para você. Tudo bem, pode ser que isso seja um objetivo seu. Não tem problema nenhum. Mas se você pensa nisso só para deixar para trás este caos no qual nós estamos vivendo, pensa bem se Deus não tem algo para você aqui para fazer a vontade dele. E como é que você vai fazer isso? Orando, clamando por esse país. Não abandone esse barco antes de orar por ele. Não faça isso. E pelos governantes, e pelos que são investidos de autoridade. Nós temos que orar por eles. Queridos, quando nós falamos que não tem jeito, não tem jeito, entrou na política, se corrompe. Quando a gente fala isso, sem orar, o que a gente está dizendo? Que Deus não atua. Que Deus não atua. Você poderia falar até, não tem jeito, só um milagre mesmo. Então ora por esse milagre, meu irmão. Ora pelo milagre de que um não se corrompe, de que dois, de que três. Ore, clame, e clame para que também os nossos instrumentos de justiça sejam representações da justiça divina e não da injustiça dos homens. Que sejam meios pelo qual o Senhor, mesmo que de maneira imperfeita, que nós somos, exerça justiça e não injustiça. Justiça plena de Deus e não justiça mais ou menos, que resolve um problema e acoberta outro. Justiça plena. Nós precisamos orar. É isso. Nós precisamos orar. A Bíblia é um livro de orações. É um livro de muitas coisas, mas é um livro também de orações. Ela tem oração de Gênesis a Apocalipse, todos os livros da Bíblia. Até o livro de Esther, que não fala de Deus, tem um momento lá que Esther pede que o povo jejue e ore por ela. Não fala Deus no livro inteiro, mas manda o povo jejuar. A gente precisa orar pelo nosso país, a gente precisa clamar pelo nosso país. Então, façamos isso. Vamos incluir nos nossos dias um momento de oração. Querido, faça isso. Vamos sair daqui com um desafio prático. De vez em quando eu faço esses desafios nos nossos cultos de quarta-feira, mas devemos ter isso também na nossa vida aqui. Põe um desafio aí de incluir oração nos seus dias. Mas eu já oro. Não, mas mais. Ora mais. Separa um tempo para orar. Nem que você tenha que abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de alguma coisa até é bom, porque você vai se lembrar de orar bem na hora que você tinha que você queria fazer uma outra coisa. E toda vez que você for fazer aquilo, você lembra que você precisa orar. Aí você ora e não faz. Substitui. Nem que seja algo que te doa. Não é algum sacrifício dado a Deus, não. É uma maneira de você lembrar. Lembre-se também de orar com seus irmãos. Estejamos aqui reunidos em oração. Nós nos reunimos aos domingos, oramos, mas às quartas-feiras nós estamos aqui só para orar. Quem vem aqui nos cultos de oração, eles não vêm aqui receber bênçãos. A gente falou isso desde o início dos nossos encontros. Nós viemos aqui para orar uns pelos outros e por aqueles que não vêm ou que não podem vir. Nós aqui estamos, nós oramos pela igreja, nós oramos pelos outros, nós oramos uns pelos outros. Orar por nós mesmos é o menos que a gente faz. Inclusive, a gente toma cuidado para que ninguém que faça um pedido ore pelo próprio pedido. A gente troca para envolver mais um naquela causa. Coloca isso na sua rotina semanal. Estar com seus irmãos orando, clamando a Deus. Isso é importante. Eu às vezes vejo, de vez em quando, algumas pessoas que não estão acostumadas a vir na quarta-feira aparecendo. E geralmente elas vêm por dois motivos. Ou porque elas receberam uma bênção, e aí vieram e falaram, eu vim porque eu tinha que agradecer. Ou então porque perceberam que estavam muito distantes de Deus e algum problema as fez perceber isso. E resolveu buscar mais a Deus e veio. Em geral, as duas coisas não se sustentam. Porque se você não tomar a decisão de estar com seus irmãos, orando a Deus, fazendo parte desta comunhão em oração, pelo simples fato de que isso é o que faz um crente, as outras motivações serão sempre temporárias para você. Se você não entender que isso é parte da sua identidade como um crente, as outras motivações serão temporárias. Entendeu? Se você é impedido por alguma coisa, não estou aqui para julgar. E ninguém vai fazer isso com você. Nenhum dos que, como eu disse lá no início, dos que se reúnem para orar aqui, não podem se julgar superiores a quem não vem. Porque você não sabe. Pronto. Ninguém orava. E entre o fariseu e o publicano que estavam lá no templo, o fariseu orava muito mais, mas quem saiu justificado foi o publicano. Então não começa com orgulho. Isso é um desafio pessoal. É para cada um encarar o seu próprio coração e as suas motivações. E olhando e sondando o seu coração, pensar, falta-me fé? Porque se te falta fé, está na hora de resolver. Inclua as orações nos seus dias. Se você faltar um dia, não falte o segundo. Se você passou dois dias sem orar, porque é difícil no começo mesmo. Passou dois dias sem orar, assim, aquele momento de oração. Estou falando sem orar, eu sei que você ora. Aquele momento só de oração. Passou dois dias sem orar, ora no terceiro. Abriu mão, aconteceu um monte de coisa e você usou isso de desculpa para que você não cumprisse o seu propósito? Retoma o seu propósito. Deus não está te esperando assim, com aquele olhar julgador, que você chegar em oração com ele e falar, ah, agora, né? Deus não é esse. Deus está lá falando, vamos lá, você vai conseguir. Mais um. De novo. Oração não é dieta, não, que quando você deixa de fazer, você perde tudo que você conquistou, não. É uma prática espiritual. E eu gostaria até de me alongar e falar de todos os benefícios pessoais e emocionais que a oração traria, mas não vou fazer isso por dois motivos. Primeiro, porque eu já acabei. E segundo, porque não acho que é esse que deve ser o nosso foco hoje. Isso aí você vai experimentar com Deus. Fica de surpresa. O foco hoje é entender que a identidade do crente é de oração. Então ora, busca Deus em oração, ore mais, acrescente mais momentos de oração no seu dia. Nem que você não consiga orar mais de 2 minutos, sabe? Eu quero parar lá, ora, quando eu olho passou 1 minuto. Não tem problema, querido. Faz uma listinha de oração, pega um caderninho e coloca lá motivos de oração. E de repente vai começar a aparecer motivo de oração pelos outros. Você vai começar orando por você. Pode ir lá, vai orar por você. Está com problema, está com dificuldade, começa. Senhor, eu estou desesperado, eu estou atolado, eu estou no abismo. Senhor, me ajuda, me salva. Você mantém essa prática antes de Deus responder esse seu pedido. Geralmente é assim, pode ser diferente com você, mas geralmente é assim. Antes de Deus começar a responder esse pedido, Ele vai começar a te dar outras coisas para você orar. Outras pessoas pedindo oração por você. E não faz só aquele negócio assim, não. Recebeu lá um pedido de oração no grupo da igreja no WhatsApp. Irmãos, orem por mim. Estou orando. E faz aquela oração e pronto. Não, faz aquela oração ali naquele momento. Mas agora você tem um momento de oração. Então você inclui ali na sua listinha de oração e ora pelo irmão naquele momento. De repente você vai ter tanta coisa para orar que você vai ter que dar uma organizada na sua semana. E aí de repente aquele motivo primeiro que te fez orar lá, ele já vai estar diluído em tantas súplicas a Deus que ele vai se tornar gratidão a Deus de uma maneira quase imperceptível, às vezes. E a sua vida vai ser uma vida diferente. Uma vida que vai observar Deus no cotidiano, que vai ver a mão de Deus agindo, sabendo que tudo isso é fruto da oração. Amém?